Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje o tema é sobre Revolução Cubana, uma revolução que impactou politicamente, economicamente, socialmente, num período de Guerra Fria, não só a América Latina, mas relações que vão além da nossa América Latina aqui. E um tema muito importante para a gente falar e para ajudar aqui no debate, no meio-campo aqui do jogo, eu convidei o professor Hélio Alves e eu vou passar aí para que ele se apresente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor. Fique à vontade aí para fazer a sua apresentação.
Obrigado, Sérgio. E, logicamente, obrigado pelo espaço, né, que vocês estão concedendo para a gente debater aí um pouquinho da Revolução Cubana. Eu acho que é um tema mais do que importante, é um tema fundamental também em decorrência de como a América Latina veio a se configurar a partir, ou a se reconfigurar, melhor dizendo, né, a partir da Revolução Cubana, a partir de 1959. Eu sou formado em História pela Unesp de Assis, onde eu fiz o meu mestrado também no Departamento de História, sob orientação do professor Carlos Alberto Sampaio Barbosa. Atualmente, eu sou Graduate Assistant no Departamento de História da Universidade da Flórida, aqui em Gainesville, onde eu faço o meu doutorado, né, no programa de PhD aqui do departamento, na área de América Latina e Caribe, né, orientado pela professora Lilian Guerra. É uma trajetória ainda bastante breve, ainda bastante curta, mas que tem me dado alguns frutos e a felicidade de, enfim, trabalhar com pessoas que para mim sempre foram referências e que eu sempre li, né, enquanto aluno de graduação e de mestrado, e com as quais eu tive e tenho tido a felicidade de trabalhar. Minha trajetória ela ficou entre a Unesp de Assis, Havana, Unesp de Assis de novo, depois Estados Unidos, depois Unesp de Assis para poder terminar o meu mestrado, e enfim, concluí o mestrado e entrei no programa de doutorado aqui na Universidade da Flórida.
Bem, novamente, seja bem-vindo, obrigado aí por estar aceitando o nosso convite em participar aqui desse episódio. E como a gente falou lá no início, né, a Revolução Cubana, eu creio, né, que para quem conhece um pouco ou tem interesse em conhecer um pouco de história, principalmente história contemporânea do século XX, não é um tema estranho, é um tema muito comum, mas que a gente quer aqui aprofundar para ter uma noção maior sobre o tema e não aquela superficialidade que a gente sempre estuda, né, quando procura na internet ou vê em livros didáticos de ensino fundamental e médio. Mas, professor, antes da gente já falar da Revolução, porque a gente não pode cair de paraquedas no tema, a gente tem que entender o contexto ali da situação cubana, da situação econômica, política, social, de uma forma geral, de Cuba desde a sua independência, né? Porque a gente tem que lembrar que Cuba foi uma antiga colônia espanhola e teve sua independência já no final do século XIX, teve todo aquele contexto ali de vivência durante vários anos aí do século XX até culminar nesse momento. Essa Cuba pré-revolucionária, o que que a gente pode falar, como era politicamente, economicamente, socialmente falando, a vida de uma pessoa na ilha de Cuba lá em meados do século XX, né, até meados do século XX? O que que a gente pode estar falando desse momento aí, professor?
Bom, na verdade, falar da Cuba pré-revolucionária é falar quase que necessariamente do período que realmente antecede a independência de Cuba, da Espanha, porque, afinal de contas, a gente não tem como entender esse período da primeira metade do século XX sem a gente conseguir compreender o papel e o poder que o imperialismo norte-americano exerceu sobre a ilha de Cuba naquele momento. Então, a gente tem que ter em conta, em primeiro lugar, que já no final, né, do século XIX, o que nós temos, já desde a segunda metade do século XIX, os Estados Unidos, e consequentemente sobre a sociedade cubana, desde o início do século XX. Para isso, a gente tem que, enfim, se lembrar e mencionar que desde a segunda metade do século XIX, os cubanos já vinham, enquanto colônia espanhola, em uma luta ferrenha para poder se livrar do domínio colonial espanhol. Então, a Espanha, Cuba, aliás, foi uma das últimas colônias ibéricas, né, que sobreviveram na América Latina na condição de colônia. Né? Então, os cubanos, já na segunda metade do século XX, vinham em um cenário de luta e de muita resistência contra o poder espanhol, e em função disso, a gente tem já no final do século XIX uma intensificação dessa luta dos cubanos contra os espanhóis, e como resultado dessa intensificação, e também, vale lembrar, como resultado dos interesses imperialistas norte-americanos, a gente tem um envolvimento direto dos Estados Unidos nessa guerra que ficou conhecida como Guerra Hispano-Americana. E é muito interessante a gente falar sobre a Guerra Hispano-Americana, porque, afinal de contas, ela é uma guerra que é conhecida como Guerra Hispano-Americana, mas o próprio nome da guerra apaga a presença e a participação ativa dos cubanos, que eram, sim, os maiores interessados nessa guerra de libertação em relação à Espanha. Então, aqui a gente já tem o primeiro indício do imperialismo norte-americano exercendo seu poder em relação ao povo cubano e à história de Cuba. Porque essa narrativa em relação à guerra como guerra hispano-americana é uma narrativa que ela vem muito forte na imprensa e na esfera pública norte-americana, na historiografia que se produziu nos Estados Unidos sobre essa guerra, de forma a apagar o papel, eu diria, protagonista dos cubanos nessa guerra. Então é importante a gente falar da guerra e dessa intervenção norte-americana justamente para que a gente possa ter uma noção de como os americanos, né, os Estados Unidos da América, eles vão entrar nessa guerra com interesses, lógico que não de liberar Cuba da Espanha necessariamente, mas com interesses muito mais profundos, com interesse de os Estados Unidos, sim, assumirem o controle dessa sociedade, dessa política e dessa economia cubana, que eram, isso sim, muito importantes e muito estratégicas para os interesses norte-americanos. A gente tem que lembrar a localização de Cuba no Mar do Caribe. Né? Cuba tem uma localização fantástica para fins estratégicos, desde de questões militares a questões comerciais. A gente tem que reconhecer e ter isso em conta quando a gente fala dos interesses norte-americanos. Né? Ou seja, por mais que houvesse esse discurso em relação ao idealismo, né, de liberar Cuba e de os Estados Unidos enquanto uma potência que surgia com bastante força já naquele momento, policiar as Américas, né? Aquela ideia do destino manifesto.
Doutrina Monroe, né?
Exatamente.
A doutrina Monroe, América para os americanos, eles pregavam isso, né?
Exatamente. A grande verdade, por trás de todo esse discurso idealista, a bem da verdade, o que havia era um interesse, né? Um interesse político e principalmente econômico, que vai ser justamente o que vai levar Washington a se envolver nesse conflito. Havia um interesse de, através do controle do Mar do Caribe, da Ilha de Cuba e etc., ter um acesso talvez facilitado para os jogos do mercado mundial. Então é importante a gente ter isso em conta. E tem toda uma historiografia que hoje já reconhece, já fala abertamente sobre isso, sobre como os cubanos foram apagados, né, como os cubanos foram silenciados nessa narrativa sobre a independência. Porque justamente o medo dos Estados Unidos não era que a Espanha mantivesse o controle sobre Cuba, mas era muito maior do que o medo sobre a Espanha manter o controle sobre Cuba, era de que os próprios cubanos adquirissem e tomassem o controle sobre seu próprio destino e sobre o destino do seu país. Esse medo dos Estados Unidos é o que vai levar, finalmente, a uma das mais importantes e emblemáticas ações e movimentos políticos dos Estados Unidos em relação a Cuba, que é a imposição da Emenda Platt, né, em 1901, que vai basicamente impor a Cuba o que eu diria a indigesta realidade de que os Estados Unidos passam, enfim, ter um controle e um direito, né, um direito legal, que é o que essa emenda prevê, de intervir na política e na economia da ilha.
Como se Cuba fosse um apêndice, um estado contíguo, né, através do mar dos Estados Unidos, né?
Exatamente. Então, a Emenda Platt é uma manobra bastante criticada pela historiografia, vale lembrar, mas ainda assim é uma manobra que, a bem da verdade, surtiu seus efeitos, os efeitos esperados pelos Estados Unidos até a década de 30. É uma emenda que ela vai ser colocada e vai ser forçadamente aceitada pelos cubanos, vai ser colocada ali em 1901, e ela vai perdurar até meados da década de 30. Os efeitos, né, dessa emenda vão perdurar. Então, isso é o que muitos autores, essa independência, enfim, que Cuba conquista em relação à Espanha, ela é uma independência que Cuba vai conquistar em relação a uma potência para se tornar, de uma maneira ou de outra, o que alguns autores chamam de neocolônia dos Estados Unidos, né? É uma independência, na realidade, hipotecada. A bem da verdade, é uma independência hipotecada, porque os americanos ajudam Cuba a se libertar dos mandos e dos desmandos coloniais da Espanha para colocar Cuba sob seu próprio domínio. E isso é o que vai causar em Cuba uma fragilidade muito grande em relação ao sistema político da ilha. Porque o sistema político da ilha, desde o início, então, dos anos 1900, desde o início do século XX, a política da ilha ela vai ficar sujeita aos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos da América, que é o que vai fazer com que uma sucessão de presidentes cubanos acabem se curvando aos interesses norte-americanos e deixando de lado o que de fato importa, que são os interesses os interesses da ilha. Para você ter uma ideia de como era intensa essa relação entre Cuba e os Estados Unidos, por mais que a crise de 1929 nos Estados Unidos da América tenha causado um grande impacto em todo o mundo, né, como nós bem sabemos, é importante a gente ter em mente que em Cuba esse impacto que o mundo todo sentiu, em Cuba, ele foi ainda pior. Para que a gente tenha uma ideia, em 1929 a produção de açúcar na ilha teve um rendimento de 200 milhões de dólares. 1929. Em 1932, esse número que era de 200 milhões de dólares, em 29, em 32, ele caiu para 40 milhões. Ou seja, ele simplesmente despencou, né? E isso é um indicativo, eu repito, do quanto era dependente a política e a economia cubana do que acontecia nos Estados Unidos. Então, o controle que Washington exercia sobre a ilha, ele era sem precedentes, né? Ele era sem precedentes. E isso, enfim, né, como a gente já falou, é o que vai acabar criando as condições para que Cuba seja, como você mesmo mencionou, um anexo, né? Um quintal, como muitos autores falam, um quintal dos Estados Unidos da América, para onde empresas norte-americanas iam, se estabeleciam, impunham a sua lei, né, digamos assim, e tudo isso com ares de normalidade, porque, afinal de contas, todo e qualquer movimento que se levantasse contra a ordem estabelecida em Cuba seria, evidentemente, sufocado com o apoio dos Estados Unidos. Essa era, aliás, uma das ideias, né, da Emenda Platt, quando se idealizou a Emenda Platt. Essa era uma das ideias, era garantir realmente o poder norte-americano sobre a ilha de Cuba. E essa situação é o que vai fazer com que Cuba se torne, como eu já disse e repito, um quintal norte-americano até a década de 50. E um país, logicamente, muito instável politicamente. O gangsterismo na ilha vale lembrar, era galopante.
Era como a gente também imaginar aquela situação da ilha ser um local de cassinos, prostíbulos, né? Aquela coisa de aventura fácil para o norte-americano estadunidense que queria curtir, usufruir da ilha e descartar depois como se fosse qualquer coisa ali. Ah, curti, ah, vou voltar e dane-se a ilha. Ah, eu estou ali só para aproveitar, usufruir daquilo que a ilha tem, não estou nem aí para os habitantes que lá residem, né? O que importa é o meu prazer. Seria Exato. Mais ou menos pensar isso, né?
Tamanha era a despreocupação em relação ao povo cubano que a forma, através da forma pela qual os norte-americanos viam a sociedade cubana, desde a Guerra de Independência, ela tinha um racismo e um preconceito bastante evidente desde as primeiras declarações e registros sobre como os americanos enxergavam os cubanos e sobre as razões pelas quais os cubanos não mereciam ter o controle do seu próprio destino. Né? Essa foi, inclusive, uma das razões pelas quais os cubanos foram apagados ou tentaram apagar os cubanos da história de independência, da luta de independência da ilha e tirar dos cubanos o poder de decidir sobre o futuro do seu país. Um país marcadamente importante no Caribe, mas que, de acordo com a visão racista que vigorava nos Estados Unidos, naquele então, os cubanos, enfim, não mereciam o direito, né, de controlar o seu destino em função de sua raça, predominantemente negra.
É até interessante você falar, que você inclusive fala de um neocolonialismo estadunidense na ilha de Cuba, e pensar algo parecido com o que os países europeus fizeram na África, né, com o darwinismo social, com aquela ideia de missão civilizatória toda encorpada, algo parecido com o que os Estados Unidos, com as suas políticas, como era o Manifesto, né, o Destino Manifesto, a Doutrina Monroe, pregava, vamos aí para libertar Cuba porque a América é dos americanos, mas quando, na verdade, a gente só queria tirar a Espanha de lado para nós sermos o protagonista e não mais a Espanha. Que era algo que, na verdade, os Estados Unidos, desde quando se tornou independente, sempre desejou, né, mesmo com as independências latino-americanas, ele sempre esteve lá mantendo a sua influência. E com Cuba ele viu uma oportunidade de não só manter a influência, mas como dominar de fato a ilha, né?
Exatamente.
E aí, professor, a gente começa a chegar naquele momento que nós vamos ter algumas pequenas mudanças significativas. Até porque essa década de 50 que a gente fala é uma década que nós vamos ter a chegada ali do Fulgêncio Batista no poder, se não me engano é 53, né? E nós vamos ter também os primeiros 52?
52. Isso,
errei por um ano, tá vendo? Me desculpem. E nós vamos ter também os primeiros movimentos do Fidel Castro, que vai tentar uma vez, não vai conseguir, vai se exilar no México, aí vai ter todo aquele movimento ali das guerrilhas, depois com o auxílio de Che Guevara, e vão finalmente ter sucesso já em 59. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar desse momento da década de 50, antes de 59, como é que estava Cuba ali com esse novo governo e ainda essa política aí com influência estadunidense.
Bom, como eu falei, a Emenda Platt, ela foi revogada na década de 30, né? Porém, os efeitos da Emenda Platt, eles perduraram na ilha e a situação que a influência legal, ou pelo menos com áreas de legalidade, que a Emenda Platt dava, mesmo após a Emenda Platt, ela vai continuar. Né? As influências e os efeitos dessa influência até aquele momento. Então, a gente tem a figura do Fulgêncio Batista, como você bem mencionou, ele chega no poder novamente em 1952, por meio de um golpe de Estado, mas antes disso, ele já era uma figura muito conhecida na ilha de Cuba e no cenário político cubano, e é importante a gente ter isso em conta, porque muita gente, às vezes, assume que Fulgêncio Batista ele era um outsider, né? Um cara que chegou e fez e aconteceu, mas, na realidade, ele era um sargento do exército cubano, que lá nos anos 30 havia aparecido, né? Havia se projetado quando da crise é gerada pelo governo Machado, um governo, um ditador, né, Gerardo Machado, um ditador muito ligado aos interesses norte-americanos na ilha, que resumidamente foi derrubado por um grande movimento e uma grande pressão popular, em grande medida causada não só pela violência do seu governo, mas também pela questão econômica da crise de 29 que eu havia mencionado. Enfim, o Fulgêncio Batista aparece, né? Fulgêncio Batista surge ali naquela década de 30 e de uma maneira ou de outra, eu costumo dizer que o Batista ele transitou com bastante liberdade, eu diria, no cenário político cubano naquele momento, naquela década de 30, porque ele liderou um grupo de sargentos, soldados e cabos contra o governo já impopular de Gerardo Machado e acabou, logicamente, ganhando a simpatia de algumas figuras políticas já estabelecidas na ilha, de algumas lideranças estudantis, coisa e tal. Então, foi quase que natural que o Fulgêncio Batista, que a figura do Fulgêncio Batista, se tornasse conhecida e até mesmo respeitada, né? A Viva Chomsky, uma especialista em Cuba, ela costuma dizer que o período de 1934 a 1940 foi um período batistiano sem Batista, né? Porque era um cara que ele exercia tanta influência na política cubana que mesmo sem ser presidente, ele já mostrava o poder que ele tinha de mexer com o tabuleiro político da ilha de uma forma sem igual. Né? E também, em função disso, ele acabou ganhando, se tornando popular a ponto de, enfim, em 1940, se eleger presidente da República. Então, o Batista, que chega no poder em 52, ele não é um desconhecido. Ele é um cara que desde os anos 30 já vinha transitando no cenário político. Em 1940 se coloca como um nome realmente muito importante, desbanca nomes estabelecidos, se elege presidente em 1940. Vale lembrar qual o apoio tem nesse momento, nos anos 40, um apoio dos comunistas. Tem apoio dos comunistas, o Partido Comunista Cubano, que tinha sido criado algumas décadas antes, ele apoia o governo Batista nos anos 40, e o Batista de 52, que dá o golpe de Estado, se mostra uma pessoa completamente diferente e um verdadeiro tirano. Né? É um verdadeiro tirano. Então esse período aí dos anos 50, que antecede o governo, a Revolução Cubana, e que antecede, enfim, o governo revolucionário de 1959, que se estabelece em 1º de janeiro de 1959, ele é um período marcado por essa figura de um Fulgêncio Batista que surge, que ressurge, melhor dizendo, agora dando um golpe de Estado, porque ele era, em 1952, eram previstas, né, eleições na ilha de Cuba, e a gente tinha ali três grandes candidatos. Vamos reformular aqui para poder ficar mais claro para quem está ouvindo a gente. Em 1952, a gente tinha uma eleição prevista onde a gente tinha como candidato Eduardo Chibás, do Partido Ortodoxo. A gente tinha Carlos Évia, dos Autênticos, que era o candidato do governo do Carlos Prio Socarrás, que era o presidente eleito lá em 48, o presidente eleito em 48, ele estava apoiando Carlos Évia, que era o candidato dos Autênticos, e a gente tinha o Fulgêncio Batista, que estava se candidatando em 1952 pelo Partido de Ação Unitária. Né? E o que acontece? O Fulgêncio Batista, de acordo com alguns dados que eu obtive na ilha e que consta em alguns trabalhos publicados dentro e fora de Cuba, Fulgêncio, ele figurava, salvo engano, como terceiro colocado. Ou seja, mesmo tendo sido presidente lá em 1940, em 52, ele não era o favorito. O favorito era, isso sim, Eduardo Chibás. Né? Eduardo Chibás, o Partido Ortodoxo, que, como forma de protesto contra a situação de Cuba, contra o gangsterismo e contra todas as marcas do neocolonialismo norte-americano na ilha, ele se mata numa transmissão de rádio, Eduardo Chibás se mata, e, logicamente, os votos dele acabam se amplificando e são transferidos para o candidato que assume seu lugar, que é o Roberto Agramonte. Então, se Batista já tinha pouca ou quase nenhuma chance de ganhar em 52, quando Eduardo Chibás, que era o primeiro colocado das eleições, nas pesquisas pesquisas eleitorais ele se mata, isso acaba amplificando os votos, né, que o Partido Ortodoxo receberia e deixa o Batista ainda mais longe de qualquer possibilidade de poder. Então é nesse contexto que Fulgêncio Batista ele volta com um golpe de Estado. Então, no dia 10 de março de 1952, Fulgêncio Batista, ele, enfim, dá um golpe de Estado e assume o poder em Cuba, colocando Cuba, né, em uma era aí que foi de 52 até dezembro de 1958, de completo terror, caos.
A gente poderia colocar o Fulgêncio Batista nessa configuração de outsider, na verdade, por ele não ter nenhuma previsão de que ganharia as eleições em 52, mas não que ele era uma figura estranha à política cubana.
Justamente.
Aí nesse caso, sim, a gente pode falar, o cara é um outsider, era o terceiro nas pesquisas, muito dificilmente conseguiria vencer essas eleições. Aí, nesse caso, a gente pode incluir ele como um outsider, mas não que ele era um cara que ninguém conhecia e, de repente, foi lá, deu o golpe e entrou na presidência, né, no governo de Cuba. Eu acho que quando a gente fala em outsider ali, o correto é pensar dessa maneira, é um outsider porque muito dificilmente venceria as eleições de forma legal lá em 1952.
Não, justamente, para você ter ideia, vamos falar de números exatos para que a gente possa dar uma ideia, né, do quão difícil seria para o Batista vencer as eleições. Em 1951, em dezembro de 51, uma pesquisa foi publicada, e essa pesquisa mostrava que Roberto Agramonte, o substituto do Eduardo Chibás, ele tinha em média 29,20% das intenções de voto. Ele era seguido pelo Carlos Évia, que era o candidato do governo Prio Socarrás, que tinha 17,53%, e em terceiro lugar, então, como eu já tinha dito, estava o Batista com 14,21% das intenções de voto. E assim, honestamente, um candidato que está em terceiro lugar, que não conta nem com a metade dos votos do primeiro colocado, é bastante, eu diria que era bastante improvável que esse cara ganhasse as eleições. Né?
E aí, né, dado esse golpe de Estado, com o Batista aí entrando, assumindo o poder, nós vamos ter aqueles anos que antecedem, né, a Revolução de 59, e aí é nesses anos que a gente vai ter um turbilhão também, né? Como já vinha tendo, aliás, Cuba desde a independência, parece que é um turbilhão de coisas políticas, econômicas e sociais que acontecem na ilha. E aí que nós vamos ter cada vez mais uma insegurança política notória nesse governo, que já era um governo, digamos assim, né, não eleito legalmente, democraticamente. E aí, sobre esse governo, esse segundo governo, agora sim, através do golpe de Fulgêncio Batista, até a Revolução de 59, o que que a gente pode estar falando de Cuba nesse momento, desses anos de 52 a 58?
Bom, é importante a gente marcar que a entrada do Batista no poder, ela não foi nada pacífica. Né? Então, isso já nos indica que de 52 até 58, Cuba vai ser, de fato, um vulcão em erupção, porque, afinal de contas, a chegada do Batista ao poder e a própria forma como o Batista chega ao poder no meio de um processo eleitoral, golpeando a democracia cubana no meio de um processo eleitoral, vai causar uma efervescência, eu diria que sem precedentes na ilha de Cuba. Né? Então, os cubanos eles haviam tido, nos anos 30, como eu mencionei, com Gerardo Machado, uma efervescência política bastante expressiva que derrubou o Machado, e iam ter de novo, e que foi o que projetou o Fulgêncio Batista, iam ter de novo, nos anos 50, já sob o governo Batista, outra grande efervescência política. Né? Então, o período de 52 a 59 ele é marcado por uma radicalização muito grande do governo, uma repressão profunda a toda forma de oposição, e a gente vai chegar, talvez, no que foi a mais expressiva e violenta repressão do governo Batista contra o povo, e a gente vai ter, logicamente, um estreitamento de relações com os Estados Unidos da América, não por acaso. Como eu falei, a emenda Platt ela havia sido revogada nos anos 30, mas a relação de Cuba com os Estados Unidos ela ainda era uma coisa muito presente e parte, verdadeiramente parte, da realidade política cubana. Enquanto isso, a população empobrecia, né? Enquanto isso, a população empobrecia, você não tem um Estado presente para uma população que necessita da presença do Estado. Você tem um Estado que, pelo contrário, ele vai atender aos interesses de grandes corporações norte-americanas, como a United Fruit Company, que estava em Cuba e que estava em outros países do Caribe e da América Latina, e que vai, logicamente, entender os interesses dos próprios membros desse governo, com uma corrupção que você, ainda hoje, a gente tem números que destoam uns dos outros, mas todos apontam para uma corrupção em valores altíssimos. Né? Esse é o cenário, é um cenário de completo caos, eu diria, é um cenário de caos, e esse caos é o que vai fazer com que jovens lideranças, da mesma forma que, como eu falei, a entrada não foi pacífica, né? A entrada de Batista não foi pacífica e etc, o golpe do Batista, ele marcou dessa forma e por esse motivo a emergência de figuras importantíssimas no cenário político cubano, como a do próprio advogado, filiado do Partido Ortodoxo, então candidato à Assembleia Nacional nas eleições que Batista interrompeu e impediu que acontecessem, que é o Fidel Castro Russo, né? Então o Fidel Castro, ele surge justamente como uma figura revolucionária nesse pós-golpe, né, sendo já um advogado formado ali na Universidade de Havana, nascido em Birã, né, coisa e tal, mas ele é um cara que ele vai surgir enquanto liderança revolucionária a partir do golpe de Batista. Eu acho que é importante a gente ter em conta isso, porque muita gente, repetidas vezes, ignora o fato de que Fidel ele era um candidato, à Assembleia Nacional, ele não era um jovem rebelde que simplesmente surgiu se estabelecer para se colocar contra o governo vigente da noite para o dia, de forma alguma. Bem da verdade, eu acho que a história, talvez seja o mais importante papel da história, é falar as verdades, muitas vezes as verdades que algumas pessoas ignoram ou simplesmente tentam esquecer. Fidel Castro, ele não era um sujeito que surgiu do nada, né? Ele, junto com outros jovens e com outros grupos, fizeram parte de uma resistência bastante dura e bastante importante que se fez e que se colocou contra o governo Batista na década de 50. E antes mesmo dessa radicalização que todo mundo conhece, que levou ao assalto ao quartel Moncada e etc., o golpe de Batista foi em 10 de março de 52. Em 23 de março, para que a gente possa ter uma ideia, os ortodoxos, o partido do Fidel, tentaram, através da Organização dos Estados Americanos e da própria ONU, uma solução contra o governo Batista. No dia 24 de março, ou seja, um dia depois, o próprio Fidel Castro, ele ingressou com uma ação no Tribunal de Apelações de Havana, com um recurso de inconstitucionalidade, denunciando o governo Batista, denunciando as ações do Batista, ressaltando a necessidade da prisão do ditador, ressaltando a necessidade da prisão dos colaboradores do golpe de Estado. Então, a solução revolucionária, ela não foi, nem de longe, a primeira das soluções que se encontrou para poder fazer resistência ao governo Batista. Muito pelo contrário, antes disso, tentou-se muita coisa, tá? E, logicamente, foi tudo ignorado, porque, afinal de contas, como eu já mencionei, como nós bem sabemos, o governo norte-americano apoiava, né, e corroborava e legitimava as ações do governo Batista desde o primeiro momento.
Na verdade, tentou-se, como a gente acabou de falar, todas as vias, vamos dizer assim, diplomáticas, não vias por armas, né, ou por revoluções ou por guerrilhas, porque muitas vezes o que se tem ideia, né, quando a gente vai falar de Revolução Cubana, o que se tem ideia do pensamento médio, né, a gente não critica porque às vezes é isso que é passado, entre aspas, para muitas pessoas que escutam ou leem sobre a Revolução Cubana. É que, a partir do momento que Fidel entrou, ele caiu de paraquedas, já foi entrar ali juntando guerrilhas para tentar derrubar o governo de Fulgêncio Batista. E também, isso é bom de se salientar, né, que a gente vai até falar um pouco disso melhor mais para frente, que muitas pessoas acreditam que, a partir do momento que é tomada Cuba pelos revolucionários, no mesmo momento já colocou-se Cuba como uma figura comunista. Muita gente tem essa ideia de que, olha, derrubamos o Fulgêncio, entrou aqui e Fidel já falou, é comunista, Cuba é comunista. Não, calma. A gente tem que entender, vai entender isso mais pra frente, nós vamos falar disso mais pra frente. Mas, assim como a gente falou de Fulgêncio, que não era um outsider, de Fidel, que não era um guerrilheiro desde o primeiro momento, a gente vai entender também que Cuba não foi comunista a partir do momento da queda, né, de Fulgêncio. E aí, nós vamos ter aquele momento também que o Fidel acaba indo para um exílio no México, e é lá que ele vai, sim, aí sim, configurar toda a tratativa para voltar e derrubar esse governo de Fulgêncio Batista. E como é que ocorreu esse exílio de Fidel que a gente pode falar no momento?
Bom, para a gente falar do exílio de Fidel, a gente tem que entender as razões pelas quais ele se exilou, né? Então, como eu falei, em março, Batista dá o golpe no dia 10, então em março de 59, as agitações elas já começam na ilha, né? No dia 27, Batista recebe, enfim, o reconhecimento oficial do governo norte-americano, recebia apoio da burguesia cubana, coisa e tal, até em função das promessas que ele fazia, mas ao mesmo tempo, as agitações políticas em resistência ao governo Batista também começam naquele mesmo mês, né? Então, a gente tem uma série de grupos, né, que vão se levantar contra o governo Batista, mas o grupo de jovens organizados e liderados pelo Fidel Castro é que vai acabar tendo, como nós bem sabemos, o maior destaque nessa resistência contra o governo. Então, organiza-se, né, naquele ano de 1952 toda uma oposição, e em 1953, em 26 de julho de 1953, liderados por Fidel Castro, alguns jovens resolvem pelo assalto, que ficou conhecido como assalto do quartel Moncada, que ficava na província de Oriente, né? Ficava lá em Santiago de Cuba, talvez o quartel militar mais importante da parte oriental da ilha. Então a ideia basicamente era assaltar o quartel Moncada, roubar as armas e começar uma revolução que derrubaria o governo Batista vindo da parte oriental para a parte ocidental da ilha, né? Então a ideia era dividir a ilha ao meio, conquistar a parte oriental, dividindo a ilha no meio e depois consolidar o domínio sobre a parte ocidental. Só que assim, como nós também sabemos, isso não vai ter o efeito esperado. O resultado vai ser bastante contrário àquele que se esperava. Porque o que acontece? No dia do assalto ao Moncada, no dia 26 de julho, eles são surpreendidos, o plano ele é totalmente frustrado, os sobreviventes são presos. E por que os sobreviventes são presos? Porque é ocorrido um massacre. O governo Batista, o exército batistiano, ele massacra os rebeldes, eles são descobertos, muitos são mortos, e os que não são mortos são presos. Entre os presos a gente tem Fidel Castro, Raul Castro, e outras lideranças desse grupo de jovens que até então não se chamava Movimento Revolucionário 26 de Julho. Mas em função da data em que isso ocorreu, que foi no dia 26 de julho de 53, e em função da necessidade que se via naquele então de voltar para a ilha e de retomar a luta contra Batista, surge o Movimento Revolucionário 26 de julho. Então Fidel, enquanto ele está na cadeia, ele vai para a prisão na Ilha de Pinos, ele acaba elaborando o plano e o programa revolucionário do movimento 26 de julho. Interessantemente, Fidel Castro, enquanto nesse período que ele está na prisão, a imprensa fora da prisão, logicamente, na ilha, né, no cotidiano, a imprensa está sofrendo uma censura muito grande da ditadura de Batista, que não permite que se fale ou que se posicione contra o governo Batista. Então a gente tem uma sucessão de casos de órgãos de imprensa sendo fechados, censurados e amordaçados pelo regime, mas a gente também tem uma mobilização popular muito grande pela libertação dos presos políticos, dos jovens que haviam sido presos no assalto ao quartel Moncada. E, logicamente, a figura de Fidel Castro, que era já nesse momento muito conhecida pelo público cubano, porque, afinal de contas, ele foi o líder de um movimento que tentou confrontar, e que, de fato, confrontou, embora sem sucesso, a ordem vigente, a opinião pública passou a conhecer Fidel Castro. E Fidel Castro, nesse período que ele está na prisão, então, ele tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é que ele, enquanto advogado, ele toma o controle da sua própria defesa, e ele elabora aquele clássico que é A História Me Absolverá, que depois acabou virando um livro, né, que é A Defesa de Fidel, que é onde ele, enfim, faz as críticas, os ataques e as acusações contra o governo Batista de uma forma pública e denuncia verdadeiramente a situação da ilha, né, a situação dos mais pobres, a situação do governo, a situação econômica do governo, a influência capitalista na ilha e etc. Então é nesse momento que ele elabora o História Me Absolverá e é também nesse momento que ele elabora, como eu mencionei, o programa, do movimento revolucionário 26 de julho. A pressão popular ela se torna uma coisa tão grande, né, que o governo Batista ele acaba sendo forçado a anistiar esses presos políticos. Se torna inviável mantê-los presos, porque a pressão política ela se torna sem precedentes e se o governo Batista quer manter alguma estabilidade, ele acaba sendo obrigado a libertar esses presos políticos. Só que a grande questão é a seguinte, como você vai libertar esses presos políticos e mantê-los na ilha? Sob o risco de que eles comecem um movimento insurgente novamente. A solução, então, é conceder anistia para esses presos políticos, mas mantê-los sob total vigilância. Só que sob total vigilância, esses presos políticos, esses ex-presos políticos, eles não vão querer ficar. Então, a solução encontrada por Fidel Castro é, de fato, o exílio, e é quando ele vai para o México. Mas mesmo no México, é interessante, porque mesmo no México, mesmo fora de Cuba, havia um controle também muito grande sobre a movimentação e as ações desses jovens cubanos. A gente tem dados que indicam que esses jovens eles eram monitorados enquanto eles estavam no México, que isso era reportado para o governo cubano. Mas o fato é, uma vez no México, esses jovens começam então a se organizar. Eles começam a se organizar para que, à luz do programa que Fidel Castro elaborou na prisão, do programa do movimento revolucionário 26 de julho, eles possam voltar para a ilha e recomeçar aquilo que foi interrompido pela prisão e pelo massacre que eles sofreram em 26 de julho de 53. Então, já nos idos da segunda metade dos anos 50, fim de 55, esses jovens eles estão no México, eles estão se organizando, e é nesse momento que aparece a figura de Ernesto Che Guevara, né, que todo mundo conhece, Che Guevara, ouve falar do Che, usa camisetas, né, com o rosto do Che Guevara, é bastante comum no Brasil, nesse momento que aparece o Che na verdade ele estava vindo de outras agitações políticas nas quais ele tinha se envolvido na América Central, ele estava fugindo porque o governo do Jacobo Arbenz havia sido derrubado pelos Estados Unidos, né? Com apoio, na verdade, dos Estados Unidos. Então, ele havia se exilado no México. E no México, na casa de uma companheira chamada Maria Antônia, ele é apresentado ao Fidel. Che era médico, coisa e tal. E ele é convidado para se juntar à expedição revolucionária que voltaria para Cuba, que tinha o objetivo de voltar para Cuba e derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Então, basicamente é isso que acontece, esses jovens se organizam. E o interessante nessa história é que por muito tempo ficou fora da historiografia da Revolução Cubana e dos debates sobre a Revolução Cubana o papel que o Fidel Castro desempenhou para além da guerrilha. Né? Fidel Castro, mesmo fora de Cuba, e mesmo quando estava na prisão, vale lembrar, Fidel Castro ele fez questão e se preocupou em manter um contato direto com a imprensa, mesmo uma imprensa sob censura na ilha. Então, desde o período que ele estava na prisão, onde ele foi inclusive entrevistado, chegou a ser entrevistado dentro da prisão, num dos poucos períodos onde não havia censura, ele chegou a ser entrevistado por órgãos de imprensa, como a revista Boêmia. Quando ele estava no México, ele também fez questão de mandar notas, mandar artigos e de sempre estar participando do debate político na ilha. Era uma maneira, logicamente, de não se fazer esquecer, de se fazer lembrado na ilha e, ao mesmo tempo, de estar por dentro do debate em um nível político que permitisse com que ele, de fato, soubesse o que está acontecendo e fosse visto pelos pares, né? Mesmo pela oposição. Né? Isso foi fazendo com que Fidel construísse uma relação com a opinião pública na ilha que, eu acho que é importante mencionar, é graças a isso que, em grande medida, Fidel Castro, quando assume o poder, quando a Revolução Cubana triunfa em janeiro de 59, ele tem a popularidade que tem. Então, a imagem pública de Fidel Castro, ela não se constrói apenas e exclusivamente através da Guerra de Guerrilhas. Ela não se constrói única e exclusivamente em decorrência das ações armadas contra o governo Batista. Mas eu costumo dizer, e isso é uma coisa que eu defendo já há algum tempo, a relação do Fidel Castro com a opinião pública cubana, a relação do Fidel Castro com o povo cubano, é uma relação que ela se constrói, ela se estabelece também através da imprensa, né? Então, Cuba, nesse momento, a gente tem que ter em mente que Cuba vivia um período de enfrentamentos armados, onde o Estado e os rebeldes, não só o 26 de julho, porque também a gente precisa ter isso em mente, o 26 de julho não era o único grupo a se levantar e a se colocar contra o governo Batista. A gente tem outros grupos também que fazem isso. A gente tem, inclusive, grupos estudantis, o próprio diretório, né, já estava ali se colocando sob a liderança de outros jovens e etc. Mas o fato é, paralela à guerra de guerrilhas, paralela aos enfrentamentos armados, a gente também tem uma guerra de palavras, uma guerra de informações. E a guerra de informações, em muitos momentos, ela foi muito mais importante do que a própria guerra de guerrilhas. Porque a guerra de informações é o que vai formar a opinião pública. É o que vai fazer com que o povo que não está empunhando armas também se coloque contra o governo. É o que vai fazer com que o povo que não está empunhando armas dê suporte, faça doações aqueles que estão lutando contra o governo. Então, a guerra de informações, na realidade, eu costumo dizer que a guerra de informações ela foi a base do triunfo revolucionário de 1959.
Até porque se fosse só a guerrilha, não era garantia que você teria algum sucesso, porque você poderia muito bem ser contido pelo exército de Batista.
Exatamente. E mesmo que se triunfasse em 1959, como se triunfou, se você não tem um apoio popular, você não tem garantia nenhuma de governabilidade.
E aí, nesse momento, né, como a gente está constando aí sobre essa ideia de Fidel já bem consolidada de derrubar o governo Batista, claro, com auxílio de outras figuras, a gente vai ter esse momento, claro, da Revolução já em 59, né, dezembro de 58 para 59, mas a gente tem um outro dado importante, que é apesar de você fala lá atrás de todo o imperialismo estadunidense, você fala de toda a influência que eles ainda exerciam, mesmo com Fulgêncio Batista ainda. Mas a gente vai ver que naquele momento, quando Fidel retorna, há também um descaso dos Estados Unidos em auxiliar o Batista. Eles veem que, ó, vou lavar minhas mãos aqui, vou ficar só assistindo e ver o que que dá, para ver num primeiro momento o que que ocorre. É isso mesmo que aconteceu?
Bom, na verdade, em certa medida, sim. O que acontece é que o Fidel Castro, da mesma forma que, como eu falei, paralelo à guerra de guerrilhas, Fidel Castro ele já vinha fazendo uma propaganda muito grande de si mesmo e da causa revolucionária, né? Isso não só em Cuba, né? Dentro, no, 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 nos Estados Unidos da América, ele também já vinha fazendo isso. Isso é muito pouco estudado, mas Fidel Castro, na viagem, no exílio, no México, uma das partes e uma das atividades dele durante esse exílio foi vir para os Estados Unidos da América. Então, enquanto Fidel estava exilado no México, ele vem para os Estados Unidos. Ele viaja por diversos lugares e é interessante porque ele acaba reconstruindo os passos de José Martí, o apóstolo da independência de Cuba, né? Lá no final do século XIX. Fidel ele vem para os Estados Unidos da mesma forma que Martí veio. Ele passa pelos lugares pelos quais Martí passou. Ele estabelece relações com grupos e com figuras que serão importantes para a causa revolucionária na ilha. Ele arrecada dinheiro e ele faz com que a sua causa seja conhecida pelo povo, pelo menos pela comunidade cubano-americana que estava nos Estados Unidos da América. Então ele não era também uma figura desconhecida nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, durante o processo da Revolução Cubana, como eu mencionei agora há pouco, a partir do momento que eles se estabelecem na Serra Maestra, em fins de 58, Fidel ele não deixa, isso é muito importante, Fidel ele não deixa de dar importância e atenção para o papel da imprensa, tanto na ilha quanto fora da ilha. Para você ter ideia, tem um estudo que é muito interessante, da Patrícia Calvo Gonçalves. A tese de doutorado dela, que ela defendeu na Espanha, é muito interessante sobre o papel da imprensa né, na Revolução Cubana, em divulgar a Revolução Cubana. E eu também menciono isso na minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Unesp, mas é muito interessante perceber como, paralela à guerra de guerrilhas, essa guerra de informações, ela é muito intensa, e ela chega a ser intensa a ponto de fazer com que, por exemplo, um jornalista do The New York Times, ele viaje para a Sierra Maestra e ele entreviste Fidel Castro, o Herbert Matthews. Então ele viaja para a Sierra Maestra, ele entrevista Fidel Castro, ele volta para os Estados Unidos, e isso em fevereiro de 57. Então ele viaja para a Sierra Maestra, ele entrevista Fidel Castro, ele volta para os Estados Unidos e ele coloca na primeira página do The New York Times que Fidel Castro estava vivo. Em um momento em que o governo Batista na ilha alegava que Fidel Castro estava morto, que as forças batistianas haviam matado Fidel Castro, que era uma maneira de esvaziar o apoio à Revolução Cubana. Uma vez que eles estavam na Sierra Maestra e supostamente sem contato com a população, por mais que Fidel tivesse os órgãos através dos quais ele falava com o povo, por mais que o próprio movimento 26 de julho tivesse um órgão de imprensa clandestino, que era o periódico Revolução, editado clandestinamente na Sierra Maestra e em Havana, o governo Batista dizia que Fidel Castro havia morrido. E você ter jornalistas americanos, porque o Matthews não foi o único. Ele talvez tenha sido mais emblemático, mais conhecido, mas ele não foi único. Mas você ter jornalistas americanos que viajam até a Sierra Maestra, que têm contato com Fidel Castro, que tiram foto de Fidel Castro, que reportam isso para a imprensa norte-americana, isso é muito emblemático, isso é muito forte. Então, costuma-se dizer, alguns autores dizem que o Matthews ele foi o homem que levou Fidel Castro para os lares norte-americanos, né? E de fato foi, porque isso fez com que a imagem de Fidel se popularizasse nos Estados Unidos de uma forma bastante grande, da mesma forma que estava se popularizando, ou eu diria já muito popular em Cuba. E isso vai fazer com que o apoio ao governo Batista também vá se esvaziando, não somente por parte do povo, mas também por parte daqueles governos e daquelas figuras políticas que haviam apoiado Batista antes. Já começa a se perceber que o governo de Batista não vai se sustentar. Então, o governo norte-americano, de uma forma até que é natural, né, olhando agora, né, olhando para o passado, é até natural a gente perceber esse movimento de afastamento do governo norte-americano, porque afinal de contas, já não há espaço para uma manutenção do governo de Fulgêncio Batista, uma vez que você tem uma opinião pública, nos Estados Unidos se formando a favor da causa revolucionária cubana, uma opinião pública cubana a favor da causa revolucionária e um Estado tirânico, ditatorial e onde a censura e a violência imperam. E isso está sendo escancarado para o mundo todo, né? Isso está sendo escancarado para o mundo todo.
Bem, e aí, né, nesse momento, claro, que a gente vai ter a vinda de Fidel e os revolucionários para aquele momento que eles chegam em Havana para tomar o poder e depor, então, governo de Fulgêncio Batista. Isso é o que que a gente pode estar falando resumidamente desse momento e o que que se via logo após a tomada de Fidel ao poder? O que que se via como horizonte para Cuba?
Certo. É interessante falar sobre esse momento, até para desmistificar algumas ideias equivocadas que se tem sobre o processo revolucionário, e sobre a Revolução Cubana em si, né? A partir do momento que Fulgêncio Batista, enfim, deixa o poder e os jovens, revolucionários, eles conseguem atingir o objetivo que eles sempre tiveram, que era o de acabar realmente com essa fase sombria da história de Cuba. Não surge, e você, Sérgio, mencionou isso no começo, e eu acho que é muito válido, foi muito válida e muito bem colocada a sua observação. não era uma revolução comunista, não era uma revolução socialista. O governo que se coloca em janeiro de 59 é um governo fundamentalmente nacionalista. Era uma revolução fundamentalmente nacionalista. Tanto que o próprio Fidel Castro, ele não toma parte da presidência da República em 1º de janeiro de 59. O homem que vai assumir a presidência da República em 1º de janeiro de 1959, a partir do momento em que eles, enfim, derrubam, né, o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, vai ser Manuel Urrutia. Né? E por que Urrutia? Porque o Urrutia, ele era um juiz, né? Talvez um dos poucos, se não um dos únicos juízes a não terem se curvado ao governo Batista. Ele era um juiz respeitadíssimo, e ele era aquele nome que ele era a sinalização para a burguesia e para a classe média cubana de que não haveria qualquer tipo de radicalização.
Uma figura para dar uma garantia, um conforto para essa classe que pensava que poderia ser algo mais radical e não era. Era
de
como
fato.
Se fosse uma coalizão, né?
De pra fato, exatamente, Batista. Exatamente, era uma coalizão para derrubar Batista, e o Urrutia, ele era a garantia, digamos assim, né, como a gente vê em muitos processos políticos contemporâneos, ele era a garantia e a sinalização para aquelas classes mais preocupadas de que, olha, não vai haver, pelo menos não é do nosso interesse qualquer tipo de radicalização. Então, esse é o cenário que acaba se delineando nos primeiros dias, e talvez até nos primeiros meses de 1959. O próprio Fidel Castro, ele só vai se tornar primeiro-ministro em meados de fevereiro. Né? Então, de janeiro a fevereiro, a gente tem um cenário onde, logicamente, Fidel é uma figura popular. Não posso dizer para você que não era uma figura influente, porque, de fato, ele era uma figura muito influente, mas ele não tinha, do ponto de vista legal, qualquer poder político naquele governo que se colocou a partir de janeiro. Ele, de fato, não tinha. E ele é até entrevistado, Fidel, ele é até entrevistado pela imprensa norte-americana nos primeiros momentos, né, após a Revolução Cubana, e ele diz que ele não tem, na verdade, porque há toda uma especulação, né, sobre uma radicalização, se eles são comunistas, se eles não são, coisa e tal, e de fato ele se coloca de uma forma bastante neutra, né, porque a gente tem que ter em conta que o mundo estava num contexto de Guerra Fria. A gente tem que ter isso em conta. A Revolução Cubana, ela acontece em um momento de Guerra Fria. Né? Mas a gente também tem que ter em conta que os comunistas em Cuba, e isso é um dado bastante interessante, os comunistas em Cuba, eles não apoiaram o movimento revolucionário desde o início. Os comunistas em Cuba, muito embora eles estivessem em uma posição de resistência ao governo Batista, desde 1952 em diante, ali, coisa e tal, é importante lembrar que no passado eles haviam tido uma boa relação com o Batista. Como eu mencionei no começo, nos anos 40, os comunistas tiveram uma boa relação com o governo Batista. Então, durante o governo, esse segundo governo Batista, esse governo ditatorial de Fulgêncio Batista, o papel dos comunistas, num primeiro momento, vai ser, inclusive, de condenar o movimento revolucionário 26 de julho. Os comunistas, eles vão se unir e passar a apoiar o movimento revolucionário 26 de julho única e exclusivamente a partir do momento em que já se torna inevitável a queda de Batista. E então, essas preocupações que se tinham em relação à radicalização da revolução no começo, coisa e tal, na verdade, não passavam de preocupações vazias e infundadas naquele momento. Pelo menos naquele momento, eu diria. Né? Porque o governo já dava. O movimento 26 de julho já dava todos os sinais de que não pretendia uma radicalização. Né? O Fidel Castro, depois, em um discurso em outubro de 73, em 7 de outubro de 73, mais precisamente, ele menciona, né, que, logicamente, muitos no grupo eram socialistas, né? Abel. Muitos no grupo inicial, lá de 53, Abel Santa Maria era socialista, Jesus Montaner era socialista, mas A Revolução Cubana não era socialista. A Revolução Cubana foi um movimento de caráter nacionalista. A Revolução Cubana, ela vai sim se tornar um movimento marcada e declaradamente socialista já lá nos anos 60, né? Já lá nos anos 60, quando a gente, após o embargo econômico, porque o embargo econômico ele é de 1960, quando os Estados Unidos eles resolvem então impor o embargo econômico na ilha, né? Porque no, em meados de 59, só para a gente esclarecer aqui, em meados de 59, a gente começa sim a ter alguns indícios de um movimento um pouco mais à esquerda, já sob o governo revolucionário, então a gente já começa os debates a respeito da reforma agrária, a gente começa debates a respeito de nacionalização, de empresas norte-americanas que atuavam na ilha, né? De empresas norte-americanas que não só atuavam na ilha, mas que exploravam o povo cubano, né? Que exploravam os recursos cubanos, coisa e tal. Então, em função desse cenário, esses debates, essas preocupações acerca da Revolução Cubana se radicalizar, eles ganham um pouquinho de forma e um pouquinho de força. E em 1960, no fim do ano de 1960, de fato vem o embargo econômico, que é importante lembrar, ele vigora até hoje. E muito embora recentemente, agora, inclusive há uma semana, a gente teve, né, mais uma vez a discussão sobre o embargo na ONU, que é um embargo que eu acho que é até importante, se você me der licença, eu me colocar aqui contra o embargo econômico, contra essa política desastrosa do governo norte-americano, que afeta não só o regime cubano, mas que afeta a população cubana. Afeta a população cubana todos os dias de uma forma bastante cruel, porque não surtiu o efeito que os americanos pretendiam que surtisse em 1960, que era de fato de pressionar o governo cubano e de obter do governo cubano todo e qualquer afastamento, né, de políticas de esquerda no contexto da Guerra Fria. De fato, isso não aconteceu, o embargo persiste, e o embargo se não a razão de muitos problemas econômicos que Cuba tem, o embargo também é a justificativa que hoje o Estado cubano encontra para muitos dos problemas que talvez tenham e talvez não tenham a ver com o embargo, mas o embargo cubano se tornou uma justificativa, né, para todos os problemas da ilha. De fato, a gente sabe que o embargo é a causa de muitos problemas, mas o embargo também hoje causa novos problemas, né? O embargo se tornou parte da retórica do Estado cubano para se, talvez, de uma maneira ou de outra, se esquivar de críticas e de responsabilidades que, quem sabe, talvez tenham ou talvez não tenham tanto a ver assim com o embargo. Então, é importante a gente reforçar isso, e eu acho que é importante eu me colocar contra o embargo cubano, não em defesa de um lado ou de outro, mas em defesa de uma Cuba livre, né? Que é o objetivo, foi o objetivo dos independentistas no final do século XIX, foi o objetivo dos revolucionários liderados por Fidel nos anos 50, e que eu acho que continua sendo objetivo dos cubanos, de todos nós, somos simpáticos à Revolução Cubana, é o objetivo de uma Cuba livre. E eu acho que o embargo hoje é uma das maiores amarras e um dos maiores impedimentos para uma Cuba verdadeiramente livre e soberana.
E aí, professor Hélio, aí é que nesse momento, pelo menos é o que eu entendo, é que a gente tem que entender que aquele contexto ali das décadas de 1950 1960, a gente estava no ápice ali do que nós conhecemos hoje como Guerra Fria, aquele mundo bipolar, aquela disputa hegemônica entre Estados Unidos e União Soviética, e aí, a partir do momento que os Estados Unidos faz essa jogada com Cuba, tentando reaver a sua posição de imperialismo, né, que ele detinha em Cuba durante muito tempo, ele joga o embargo. E aí é claro que a União Soviética, vendo a situação, vendo uma oportunidade de ela ter um apoio ali, uma base, né, um país que aderisse à sua política na América, porque até então ela não havia adentrado na América, que era uma espécie de quintal, era uma espécie de zona totalmente dos Estados Unidos. Aí é que vem aquele momento do apoio da União Soviética e Cuba de mãos atadas por precisar e necessitar de uma saída, já que não tinha mais com o embargo econômico, acaba aceitando a política, aderir a essa política da União Soviética. Aí sim é que a gente vai ter a Cuba, a partir de então, com uma política mais voltada para o socialismo soviético. É isso mesmo ou eu estou enganado?
Não, você tá completamente correto. A verdade é que essa Cuba, até 1960, que é a que desperta tanto interesse, né, e tanta curiosidade nas pessoas, essa Cuba revolucionária e talvez pós-revolucionária, esse período de lua de mel da revolução, vamos dizer assim, ele acaba em 1960, acaba na década de 60, eu diria, em maior ou menor medida, e dá origem a um período onde a Revolução Cubana ela vai se ver colocada em uma série de contradições, né? Alguns autores, e eu em certa medida concordo com alguns autores que chegam a dizer que o alinhamento de Cuba com a União Soviética, ele foi o alinhamento público de Cuba com a União Soviética, ele foi nada mais, nada menos do que um resultado natural da política dos Estados Unidos da América em relação a Cuba, né? Porque a partir do momento que você impõe um embargo econômico a uma ilha cujo principal produto, o açúcar, é vendido para os Estados Unidos da América, e você diz, olha, eu não vou mais comprar o seu açúcar, você coloca essa ilha em uma posição econômica bastante difícil, né? Então, acaba sendo interessante para a economia de Cuba ter essa parceria econômica com a União Soviética e, vamos ser honestos, também uma parceria política e militar com a União Soviética para se defender de eventuais agressões dos Estados Unidos da América. Uma coisa levou à outra, né? Então, sim, no fim do ano de 1960, nós temos a imposição do embargo econômico. A gente também tem que lembrar que em abril de 1961 a gente tem a invasão da Baía dos Porcos, né? A gente tem
É
uma
aquela
invasão.
tentativa de volta dos Estados Unidos, né? Ali em
Justamente.
Guantánamo, se eu não me engano.
Foi em Playa Girón, né? Os Estados Unidos eles já mantinham a base de Guantánamo sob seu poder e sob seu controle, como inclusive mantém até hoje, né? E esse é outro dado relevante para a gente ter em mente que, muito embora a emenda Platt, mais uma vez, tenha sido revogada nos anos 30, os efeitos da emenda Platt, eles seguem até hoje. As garras do imperialismo norte-americano em Cuba, no território cubano, elas estão ali. Enfim, as garras dos Estados Unidos estão em Guantánamo, né? É um efeito, é um resultado da emenda Platt. Mas o fato é, a Baía dos Porcos, ela vem, a invasão de Playa Girón, né? A invasão da Baía dos Porcos, ela vem em abril de 1961. Já é, ou seja, em 1960, o governo norte-americano tenta, em vão, forçar e sufocar, vamos dizer assim, a economia cubana por meio do embargo econômico. Em abril de 61, eles invadem a ilha, ou melhor, um grupo de exilados cubanos, apoiados pelo governo norte-americano e treinados pela CIA, invadem a ilha. E mais uma vez, Cuba se vê forçada a fazer mais um aceno, e dessa vez, talvez o aceno mais claro à União Soviética, que é quando Fidel, enfim, ele declara publicamente o caráter socialista da revolução. Em abril de 61 também, né? Então você tem o embargo, aí você tem a invasão, e você tem a declaração do caráter socialista da revolução, que é uma maneira de dizer para os Estados Unidos que não tem mais negócio, que não tem mais conversa, e dizer para a União Soviética: olha, a gente precisa de alguém. Né? A gente precisa só de alguém agora. Agora não é mais uma questão de alguém para comprar o nosso produto. Não é mais uma questão de alguém para comprar o nosso açúcar. É uma questão de alguém para nos dar apoio, suporte e proteção militar contra as agressões injustas do imperialismo norte-americano. O que, na realidade, cria também um paradoxo, porque Cuba sai da órbita do imperialismo norte-americano para entrar na órbita de um outro imperialismo, que é o imperialismo soviético. E a gente tem que ter isso muito claro. Como eu disse no começo, eu acho que o papel do historiador é falar a verdade, mesmo quando essa verdade ela desagrada, né? Os contrários e os simpáticos à Revolução Cubana. E a bem da verdade, Cuba sai da órbita do imperialismo norte-americano para entrar na órbita do imperialismo soviético.
A gente pode até dizer, né, professor, que nesse tempo todo Cuba esteve sob órbita de imperialismos espanhol, estadunidense e soviético. É complicado, né?
Justamente, essa é a marca, né, da história cubana até o fim da União Soviética enfim, a chegada daquela crise imensa nos anos 90 que o mundo inteiro viu e assistiu, que não está, de forma alguma, associada única e exclusivamente à queda da União Soviética. Está também associada à dura, triste e injusta realidade de um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que sufoca a economia de Cuba, mas que, enfim, vinha sendo aliviado pela ajuda soviética, sobretudo a partir dos anos 70. Mas o fato é esse, Sérgio. Cuba vinha sofrendo, sobretudo, até o final dos anos 90, até o final do século 20, perdão, a pressão de imperialismos, né? De forças imperiais, e de forças imperialistas, forças imperiais no caso da Espanha, e de forças imperialistas no caso dos Estados Unidos e da União Soviética, que fizeram com a ilha. E que acabou colocando Cuba no olho do furacão da Guerra Fria, né? Isso foi justamente que colocou Cuba no olho do furacão, no período da Guerra Fria, com a crise dos mísseis em outubro de 62, né? Que é quando a União Soviética, enfim, decide adotar uma postura um pouco mais agressiva em resposta às também agressões dos Estados Unidos da América, no contexto da Guerra Fria, e instalar as bases em Cuba como uma ameaça a Washington, né? Em resposta à ação também dos Estados Unidos em relação à própria União Soviética naquela mesma época. Vale lembrar que desde 1945, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo não tinha ficado sob a ameaça de uma guerra nuclear, como ficou com a crise dos mísseis em outubro de 62. E Cuba vai protagonizar essa crise dos mísseis justamente pela proximidade que tem em relação aos Estados Unidos. Proximidade geográfica que tem em relação aos Estados Unidos, pela proximidade política, econômica e ideológica que passou a ter em relação à União Soviética, como resultado da política violenta do governo americano na ilha, né?
Bem, e aí, o professor, aqui já encerrando, já indo para a parte final aqui do nosso episódio, né, a gente fala um pouco, até chegou a falar da queda aí da União Soviética, que isso afetou a economia de Cuba, por exemplo. A gente fala do embargo econômico, que aí é um embargo que está presente até os dias atuais. Mas, assim, eu não vou me adentrar mais nessa Cuba socialista, porque aí já seria um tema para um outro episódio, que já seria uma característica, né, de falar da Cuba ali dos anos 60 até os dias atuais, digamos assim, né? Que aí já seria algo, uma nova Cuba, né? Não, quando eu digo nova, é de uma nova política de Cuba a partir desse momento. Mas, Eu acho que dessa parte até a crise dos mísseis aqui, a gente falou tudo ou esqueceu alguma coisa que você queira colocar, professor?
Não, eu acho que é isso. Eu acho que em relação a esse período, até a crise dos mísseis, eu acho que a gente colocou aquilo que tem de mais importante. E como você muito bem colocou, e como eu já havia indicado antes, a partir dos anos 60, e sobretudo nos anos 70, 80 e 90, Cuba entra em uma nova fase, que inclusive é o que eu estou estudando hoje, né? É o meu foco e o foco das minhas pesquisas hoje é justamente esse novo período, porque é um período bastante diferente, é um período onde você tem muitas distorções e muitas questões que ainda não foram digeridas e tratadas muito bem por uma parte da historiografia da Revolução Cubana, que são as polêmicas em relação às UMAP, né, as unidades militares que Cuba vai criar ali nos anos 60, o fracasso, né, da safra dos 10 bilhões em 1970, como a imagem da revolução vai sofrer, né, dentro da própria Cuba revolucionária, essa mudança, né, de eras dentro da própria Cuba revolucionária, coisa e tal, até a crise do período especial que a gente tem nos anos 90, após o êxodo de Mariel em 80. Né? Então, Cuba, de fato, tem os seus períodos, tem as suas fases. Essa nossa conversa, eu acho que cobre bem, né, essa primeira fase, talvez essa fase de Cuba pré-revolucionária e de revolução nacionalista e de transição aí para um governo de caráter socialista, mas de fato a história de Cuba, ela ainda tem muito, muito para ser debatido sobre ela. E com certeza os anos 60, 70, 80, 90 e até os dias atuais ainda vão dar muito o que falar e vão dar muito tópico para conversas futuras sobre Cuba.
E já indo para a parte final, antes de mais nada, eu já agradeço a aula que nós tivemos aqui. Foi muito esclarecedor, foi muito bom e foi muito bacana. Espero que o ouvinte aí tenha absorvido bastante coisa do que nós falamos aqui. E já vou passando para você fazer suas considerações finais, professor, e também para você, caso queira, caso seja oportuno, divulgar algo que venha trabalhando, que venha estudando, algum projeto. Fique aí à vontade, o espaço é seu, tá? Então eu vou passar a bola aí, você faça as considerações finais e ao mesmo tempo quiser divulgar algo que esteja trabalhando ou fazendo, tá aí, o espaço é seu, professor.
Tá bom, muito obrigado, Sérgio. Obrigado a quem tá ouvindo a gente. E com certeza é um prazer, sempre um prazer poder falar da Cuba revolucionária e falar dessas questões que eu acho que são tão caras e tão importantes para a gente, né? Não apenas enquanto cidadãos, mas sobretudo enquanto cidadãos latino-americanos. Eu acho que falar de Cuba e falar sobretudo da Revolução Cubana é denunciar o imperialismo norte-americano, denunciar o que o imperialismo norte-americano causou e segue causando, não só para Cuba, mas para tantas regiões da América Latina e do mundo. Então é sempre um prazer falar de Cuba. Minha esperança é que outras pessoas, novas gerações aí de pesquisadores venham a se interessar e a se preocupar com Cuba, se preocupar com a América Latina e se preocupar em entender, né, essas injustiças e essas estruturas políticas injustas que se colocaram na nossa região por intermédio dessa política cruel do imperialismo, como forma de criar condições para que a gente possa mudar essa realidade, se não num futuro próximo, quem sabe num futuro mais adiante. E coloco sempre à disposição aí de vocês, Sempre que vocês quiserem conversar e debater Cuba e América Latina, vai ser sempre, sempre muito prazeroso para mim.
Ah, nós que agradecemos a sua presença, foi muito elucidante, né? Foi muito legal. Eu também aprendi, né? Porque tem coisas aqui que eu realmente conhecia muito pouco, eu conheço mais a parte mais básica, mais rasa, digamos assim, entre aspas, até porque não é minha área de especialidade, mas é um tema muito, mas muito afim, que eu gosto também de estudar. E é isso aí, professor Hélio, muito obrigado novamente pela sua presença aqui, pela sua participação no nosso episódio. Eu quero lembrar o ouvinte também que está acompanhando a gente até o final desse episódio aqui, que caso você queira aí achar a gente nas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é @historiasociedade, tem o nosso Twitter, que é @podcastistsoc, tem o nosso a página nossa no Facebook, que é @podcasthistoriasociedade. Estamos disponíveis aí nas mais várias plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, né, Apple Podcasts, Deezer. Se puder, avaliem, se puder, compartilhem, né, dê aí aquela força para que o nosso podcast continue a crescer, pessoal. No mais é isso, eu agradeço a cada um de vocês pela audiência, um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.